Gente de Sala.
Olá, neste episódio do Frente Sala estaremos à conversa com Bernardo Tinoco, saxofonista e mentor dos Garfo, uma jovem formação de jazz que tem dado que falar. No dia 7 de junho, eles vão atuar no Picadeiro Jazz, um ciclo de concertos fora de portas e de entrada livre promovido pelo Teatro São Luís. No final, deixamos algumas sugestões para aproveitar a vida cultural da cidade. Eu sou a Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Na primeira quinzena de junho, o Largo do Picadeiro, no Chiado, transforma-se em clube de jazz ao ar livre e acolhe 7 concertos com formações nacionais e internacionais. É o Picadeiro Jazz, uma iniciativa do Teatro São Luís, com programação de João Lopes Pereira. Os sons do improviso vão reclamar o seu espaço naquele recanto da cidade e prometem surpreender quem por ali passar. Do alinhamento faz parte o português André Fernandes, o trio dos americanos Bill McHarry, Drew Grass e Jeff Williams, os Bowerts de Megan Jowett e James Bonner, o trompete de Yotam, com o violoncelo e canto de Joana Guerra, a improvisação total dos Bud Wilson e o duo de Camila Nébia e Sofia Borges. No dia 7, o palco é dos Garfo, um projeto de jazz português criado em 2019. Bernardo Tinoco, saxofonista tenor e um dos mentores do grupo, explica como tudo começou.
Os Garfo são uma ideia minha e do João Almeida, do trompetista. Nós estudámos juntos a dada altura na escola de jazz do Hot Club e tivemos um fascínio comum por estes grupos que não têm um instrumento harmónico. Portanto, têm um sopro e depois uma secção rítmica com um contrabaixo e uma bateria. E há assim alguns exemplos que nós, por exemplo, o trio do Chris Speed, o trio do Steve Lehman, o Fly Trio, o quarteto do Mark Turner. São coisas que se calhar esteticamente hoje até já não são tão próximas daquilo que fazemos, mas que a sonoridade daquela instrumentação nos interessava. E então andámos a perceber como é que íamos chegar até a um grupo que hoje já tem 5 anos.
E não foi preciso muito tempo para juntar os 4 dentes deste garfo. Ao saxofone de Bernardo Tinoco e ao trompete de João Almeida juntaram-se o contrabaixista João Fragoso e o baterista João Sousa. O que têm em comum estes 4 jovens músicos para que o entendimento tenha sido tão imediato?
Não sei, eu acho que nós percebemos que tínhamos pontos em comum, talvez por ouvirmos o mesmo tipo de música, por pensarmos na música para aquela formação da mesma forma, por todos termos um gosto especial pela abertura de certas coisas que noutros grupos podem ser mais fechadas, mais uma música que pode ser mais convencional, e nós temos um gosto especial por deixar coisas em aberto e logo vemos como é que fazemos em cima do palco. E acho que isso foi por causa disso que nos entendemos.
A música dos Garfo explora novos caminhos, timbres e texturas, sempre com muito espaço para a experimentação. É música nova e absolutamente atual, alicerçada no jazz menos convencional dos anos de 1950.
Há muita exploração, experimentamos muita coisa, exploramos muita coisa, mas eu diria que é um tipo de música muito enraizado no jazz não tradicional, mas em coisas mais tardias, como talvez o quarteto do Ornette Coleman. É um disco que se chama The Shape of Jazz to Come, e a forma como aquelas melodias são tocadas e depois como os solos são feitos à volta daquelas composições, talvez se possa aproximar um bocadinho disso. Mas claro que isso aconteceu. Esse disco é de 1959, portanto há muitas coisas que mudaram entretanto, mas aquilo é uma referência para nós e eu consigo encontrar pontos em comum. nós, como todos, escrevemos música para este grupo. Não há assim uma assinatura muito forte de um compositor que dê uma sonoridade específica ao grupo. E a sonoridade do grupo tem vindo a mudar, porque agora já estamos a tocar um segundo repertório, na verdade um terceiro repertório que estamos a rodar agora, e a entrar um bocadinho pela vertente mais totalmente improvisada da música, mas não tínhamos uma ideia específica, fomos construindo isso e está em constante mutação.
Em 2021, os Garfo editaram o seu álbum de estreia, que foi muito bem recebido, quer pelo público, quer pela crítica. Nesse mesmo ano, foram o grupo revelação dos prémios RTP Festa do Jazz. Um começo auspicioso e, de alguma forma, surpreendente, confessa Bernardo Tinoco.
Esse era o meu desejo, não estava necessariamente à espera que isso fosse acontecer, mas estava à espera de tocar mais ao vivo, que as pessoas se interessassem pela música, por este som que eu realmente considerava novo e que me parecia de interesse para o público em geral. E eu acho que isso aconteceu. E acho que foi isso que nos valeu o prémio também e o concerto no festival desse ano, da Festa do Jazz.
O disco homónimo foi editado pela portuguesa Cleanfeed, hoje uma das editoras de jazz mais respeitadas do mundo. Os Garfo entraram diretamente para um dos catálogos mais impressionantes e arrojados do jazz contemporâneo.
É muito fixe ter a nossa música ao lado da música de alguns das nossas maiores inspirações e é uma editora que, como disseste, tem feito um trabalho incrível e tem os festivais associados à editora e o trabalho que a editora faz com os discos que ali são editados é fixe também. Tivemos críticas internacionais e os discos estão distribuídos pelo mundo fora. Ouvi dizer que temos discos no Japão.
Como todos os elementos do Garfo, também Bernardo Tinoco tem formação musical sólida, com especialização na vertente do jazz. Foi aqui que encontrou o espaço para fazer música, como mais gosta, sem barreiras e em total liberdade.
Eu já tinha estudado música de tradição escrita antes. E depois houve um momento em que eu percebi, através de um curso de verão, cujo diretor pedagógico é o Gonçalo Marques, esse já não existe, mas eram os cursos que havia no CCB, e eu fiz isso em 2012, tocava saxofone há 2 anos, e percebi que naquela música eu podia encontrar um espaço, lá está outra vez a questão da liberdade, deixar coisas em aberto, fazer coisas que não estão definidas à partida em cima do palco, e aquilo entusiasmou-me bastante e eu tive que pôr assim um dos formadores numa posição chata, que foi à noite na jam session. Eu disse-lhe: olha, tu não dás aí uma ajudinha, minha mãe vem aí, diz lá que isto é a minha cena, para ver se eu os convenço, porque não sei se consigo. E lá consegui e acabei por estudar jazz. Depois voltei a estudar clássico mais tarde, e ainda bem que o fiz, mas eu lembro-me de decidir quando estava no 8º ano, foi quando entrei para a escola do Hot Club também. Eu ia para as aulas na escola secundária e depois ia a correr apanhar o comboio para ir para a escola do Hot, que tinha aulas à tarde, e ficava lá a estudar. Lá está, tinha aquela convivência com os músicos. E aí eu percebi, e aqueles últimos 2 anos foram um bocado estranhos para mim, porque tinha uma data de colegas que não sabiam se iam para artes, humanidades ou ciências, e eu sabia perfeitamente que não ia para nenhuma delas e queria era tocar música. E quando eu decidi, eu já sabia que era mais orientado para esta vertente do jazz.
Todos se iniciaram bem cedo nestas andanças do jazz e, por isso, apesar de terem apenas entre os 24 e os 34 anos de idade, levam já muitos anos de experiências, concertos e aprendizagens, feita em grande medida na interação com outros músicos. Será o ensino do jazz em Portugal e o circuito de concertos no país um bom viveiro para a formação e desenvolvimento do talento?
Depende um bocadinho do que é que cada um faz com aquilo que lhe é entregue nas instituições de ensino, e tentar usar isso em seu proveito. Eu usei algumas coisas, outras deitei fora. Aproveitei, acima de tudo, a convivência diária com músicos e com pessoas que têm a mesma sede de fazer isto, e espaços para tocar com colegas e poder estar de manhã à noite, segunda a domingo, a pensar em música, foi muito importante.
Frente de sala.
Tocar com amigos é a coisa mais gratificante que a música me tem dado. Portanto, se eu tiver uma checklist, esse estaria em primeiro lugar e está feito. E faço todas as vezes que toco com este grupo e fico super feliz. E depois há umas outras coisas. Eu gostava muito de tocar com algumas pessoas que já estão mortas. Portanto, isso já não vai dar. Quem? O Paul Motion. Gostava muito de tocar com o Paul Motion. Gostava muito de tocar com o Coltrane. Assim, com dois tenores lado a lado. Acho que era... ia ser muito divertido para mim. Mas tenho estado a fazer uma data de coisas que eu gosto e que me deixam muito feliz, mas eu não tenho posto assim uma lista de coisas à frente para ir cumprindo. Tem tudo acontecido e eu tenho ficado sempre muito feliz com o que está a acontecer.
É já no próximo dia 7, a partir das 5:30 da tarde, que Bernardo Tinoco terá mais um destes momentos de felicidade. Vai partilhar o palco com os amigos do Garfo, num concerto ao ar livre no Largo do Picadeiro.
Tocar na rua é sempre um bocadinho difícil. E ali onde é, já sei que vamos ouvir os elétricos a passar, mas isso não me está a tirar a pica de fazer este concerto, obviamente. Talvez esta ideia de que as pessoas podem estar a passar e as pessoas logo decidem se assistem a 15 minutos do concerto ou a uma hora, possa ser bom. Ou seja, eu quero que a malta se sente e fique lá uma hora. Mas também está tudo bem se houver pessoas que queiram passar e curtir aquilo durante 15 minutos e depois ir embora. Portanto, sim, acho que isso vai criar uma conexão com mais pessoas do que se for numa sala fechada. Nós temos estado a tocar maioritariamente música que já gravámos para o segundo disco, que gravámos em dezembro do ano que passou e que vai sair ainda este ano, e então já estamos a tocar essa música. Mas nós vamos para o palco, mais uma vez, sem definir uma data de coisas, entre elas a setlist. Ou seja, nós decidimos que vamos começar com aquela música e depois até ao fim logo se vê o que acontece.
Um final de tarde no Chiado, entregue ao imprevisto e ao improviso. Ao som dos Garfos, eles são Bernardo Tinoco no saxofone, João Almeida no trompete, João Fragoso no contrabaixo e João Sousa na bateria. Um concerto que integra o Picadeiro Jazz, ciclo que nos dias 1, 5, 6, 7, 13, 14 e 15 de junho cruza diferentes estilos e gerações numa programação de João Lopes Pereira para o São Luís Teatro Municipal. Mr. Brown. Sem planos para os próximos dias, nós ajudamos. O mês é de festa e não faltam boas sugestões para viver a cidade. Junho é o mês das festas de Lisboa. Este ano tem como cabeças de cartaz Marisa, num espetáculo gratuito no Castelo de São Jorge. E os artistas Tony Carreira e Richie Campbell encerram as festividades com dois concertos na Praça do Comércio. Mas as celebrações não se ficam por aqui. Há marchas, arraiais e muitas mais manifestações populares e multiculturais. O melhor mesmo é consultar a programação em agendalx.pt. Até ao dia 28 de julho, nos pavilhões da Mitra, em Marvila, não pode perder a nova exposição do artista plástico Pedro Cabrita Reis. Atelier é uma mostra retrospectiva da obra do artista, com mais de 1.500 trabalhos feitos ao longo de uma carreira de 50 anos de atividade.
É uma natureza que é construída mentalmente de memória.
No Teatro da Trindade, até ao final de junho, está em cena Se Acreditares Muito, uma encenação de Flávio Gil de um texto de Cordelia O'Neill. Sara Barradas e Diogo Martins interpretam um casal improvável cuja felicidade é abalada por uma perda irreparável. Na Fundação Carlos Gulbenkian sugerimos Cisa, uma mostra dedicada à obra do arquiteto Álvaro Cisa Vieira. Partindo do papel do desenho na obra de Cisa Vieira, a exposição reúne material original, desenhos, plantas, fotografias e peças de design de sua autoria, bem como obras de artistas que foram referência daquela que é uma das mais importantes figuras da história da arquitetura em Portugal e um dos grandes nomes vivos da arquitetura do mundo.
Não há projetos interessantes, há aproximações a eles interessantes.
A Câmara Municipal de Lisboa está a comemorar os 500 anos do nascimento de Luís de Camões, com um programa multidisciplinar que inclui itinerários, exposições, palestras, teatro e música. Um dos pontos altos acontece no dia 10 de junho, no Mirador de Santa Catarina, com um tributo a Luís de Camões, através do fado. Joana Almeida interpretará fados compostos para a lírica do poeta. A entrada é livre.
Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente.
Mais informações sobre estes e outros eventos culturais estão sempre disponíveis em agendalx.pt. Obrigado por ter estado desse lado. Contamos consigo no próximo episódio do Frente de Sala. Eu sou a Susana Araújo e volto na próxima quinzena para lhe falar de cultura.
Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.